O Brasil vive uma polarização política, né? País dividido entre coxinhas e mortadelas, para usar essas expressões, que eu confesso nem gosto muito. Na verdade, eu gosto muito de coxinha e de mortadela. Eu não gosto das expressões para representar, de um lado, apoiadores do impeachment, de outro lado, os que são contra. A Transparência Internacional tem alertado que a polarização na política brasileira acaba prejudicando o combate à corrupção.
É, exatamente, né? Para a entidade que está abrindo uma sede aqui no Brasil, os brasileiros deveriam se unir para colocar os corruptos atrás das grades e melhorar as instituições e os mecanismos para combater a corrupção. Isso que é o mais importante, né?
Na visão da organização não governamental, a corrupção está no DNA do brasileiro, não está no DNA do brasileiro nem de qualquer outro povo do mundo. E pode sim ser combatida. O jornalista Mauro Ciaccherini conversou com o representante da Transparência Internacional, Bruno Brandão, que disse que o mundo está com os olhos voltados para o país. Vamos ouvir.
Senhor Bruno Brandão, o senhor pode explicar para a gente como funciona o trabalho da Transparência Internacional, que é a principal entidade global de combate à corrupção?
Exatamente. É a principal entidade hoje dedicada à luta contra a corrupção no mundo. Ela está presente em mais de 114 países que a gente tem representações, e ela existe há 23 anos. E ela foi fundada por um ex-diretor do Banco Mundial, Peter Eigen, alemão, e ele trabalhava na ajuda ao desenvolvimento na África. E percebendo o mal da corrupção, que aquela ajuda ao desenvolvimento, aqueles recursos que eram para o progresso, para apoiar o desenvolvimento dos países pobres e em desenvolvimento da África, esse dinheiro, recurso público dos países financiadores, ia para os ralos da corrupção, aqueles governos corruptos dos países que recebiam essa ajuda. E percebendo que eles estavam, na verdade, enxugando o gelo com essa ajuda, Peter Eigen sai do Banco Mundial e funda a Transparência Internacional, com um objetivo principal naquele momento, que era aumentar o controle social daqueles investimentos públicos que eram feitos naqueles países africanos. Então, desenvolver organizações da sociedade civil para capacitar a população para realizar o controle social. E isso foi um trabalho que gerou muitos bons resultados. O próprio Banco Mundial passou a perceber o valor dessa iniciativa. Ele foi um dos apoiadores também de algumas dessas organizações sociais na África, passou a também apoiar que a sociedade ela participasse desse processo, né, do desenvolvimento do país, do recebimento da ajuda internacional, etc. E foi um modelo que deu certo e se espalhou. Naqueles poucos países na África, se espalhou essa rede e hoje está em 114 países do mundo. E a Transparência Internacional percebeu também a importância de tratar o outro lado da corrupção, né? Que é o lado da oferta, que a gente chama. O lado da demanda é o lado do setor público, mas tem também o lado de quem paga, né? De quem oferta, e é o setor privado. E hoje a gente tem uma atuação também muito importante olhando para o problema do lado das empresas, né? Das práticas de compliance que devem ser aprimoradas, que devem ser instaladas nas empresas, e para aumentar o nível de integridade no ambiente de negócios, né? E o principal produto, o principal estudo da Transparência Internacional é o Índice de Percepção da Corrupção, que mede, como o nome diz, a percepção da corrupção em mais de 170 países e territórios. E ele é hoje considerado o maior termômetro da corrupção no mundo, né? E ele sai a cada ano. O Brasil, no último ano, teve uma queda importante, justamente pelo impacto aí dos mega escândalos. Mas o objetivo principal do índice é colocar o tema na agenda. E é isso, talvez, o principal objetivo da nossa organização, é que esse tema sempre esteja no debate público, nas políticas públicas e nas discussões da sociedade para aprimorar a luta contra a corrupção.
Agora, o lugar do Brasil, ele está ocupando o posto número 76 numa lista de 168 países, é isso?
Exatamente. E, como eu disse, no ano passado teve uma queda importante, foi a maior queda entre todos os países. Isso pode parecer uma coisa ruim, ela aparentemente é, de fato, uma imagem ruim que o país transmite, uma piora na percepção da corrupção, mas pode ser visto também de uma maneira positiva, que existe um processo agora eficaz que está colocando às luzes o problema da corrupção. Porque medir a corrupção é sempre um desafio, né? Porque o objeto do nosso trabalho, o objeto da medição, a corrupção, é um fenômeno em si oculto. Então, a corrupção que a gente pode medir empiricamente é aquela corrupção que deu errado. A corrupção que está dando certo ou que deu certo, ninguém vê, ninguém pode medir. Então, por isso, a gente trabalha com a percepção, né, de agentes, de especialistas, de acadêmicos, de homens de negócios, etc. E, através dessa percepção, a gente desenvolve outras análises também mais aprofundadas para entender as causas, o contexto local, etc., e as melhores soluções. Mas o Brasil, ele deu essa resposta para o problema, tem dado essa resposta, e muito possivelmente esse resultado vai melhorar, quando a percepção é que existe um combate real à corrupção, se não houver retrocessos, né? Esperamos que não.
Agora, a percepção que se tem algumas vezes dentro da Operação Lava Jato, né, que desencadeou toda essa crise política aí, além de uma crise econômica, né, paralela no Brasil, a percepção que se tem é com várias descobertas, com áudios de políticos e tudo mais, é que a percepção de aumento da corrupção, né? Eu queria perguntar para o senhor exatamente isso. O que tudo isso pode ajudar e de que forma se pode passar o país a limpo com tudo isso?
Bom, são uma série de medidas. A gente acredita, e por isso a Transparência Internacional, inclusive, está abrindo um escritório no Brasil, pela importância do país, claro, mas também pelo momento que o país está vivendo. A Operação Lava Jato, ela chamou a atenção do mundo. Hoje o Brasil é o foco das atenções, então os países interessados para ver qual vai ser o resultado desse processo histórico de combate à corrupção. Claro, isso tem efeitos no curto prazo desestabilizadores, desestabilizador do sistema econômico, desestabilizador do sistema político, mas esse processo vai trazer, a gente espera e acredita, o país para outro patamar. Ele vai trazer o país para um lugar de destaque no mundo em desenvolvimento. Os investidores hoje olham com atenção o nível de risco para os investimentos, riscos de compliance, né? Riscos de exposição de reputação das empresas. E as empresas globais, elas têm que tomar um cuidado muito grande para onde elas investem, porque já estão sujeitas a legislações internacionais muito estritas. Então, o Brasil, levando adiante esse processo, ele está mostrando ao mundo que aqui existe um império da lei. Ao invés de cartéis, nós vamos passar a ter uma competição mais justa, né? Ao invés de suborno, nós vamos ter uma relação mais limpa com o poder público. Essa mensagem que a operação está ajudando a construir. Agora, depende de nós levar isso realmente a esse objetivo, não deixar, porque existem muitas forças, muitos interesses de poderosos querendo sabotar esse processo, abortar esse processo e levar ao status quo, né? Retornar aquilo que se acostumou a política brasileira, aos empresários brasileiros, no toma lá da cá, no sistema de subornos, o financiamento corrupto de campanhas, a captura do Estado por esses interesses. Então, a sociedade, a gente acredita, tem que levar isso adiante e permitir que esse processo vá até onde ele possa chegar.
Bom, nós estamos conversando com Bruno Brandão, que é representante da Transparência Internacional. A Operação Lava Jato é muito comparada à Operação Mãos Limpas na Itália, realizada na década de 90. Só que as pessoas acabam se esquecendo de falar do final da operação, né? Que na Itália acabou dizimando os partidos tradicionais. Silvio Berlusconi ascendeu ao poder, né? Começou a era Berlusconi, e os políticos acabaram aprovando medidas, né? Alterando a legislação para dificultar esse combate à corrupção. Quer dizer, como o senhor vê essa comparação que é feita entre a operação no Brasil e a da Itália?
Essa comparação é muito real e não se restringe só ao caso, você mencionou, da Mãos Limpas na Itália. Outros grandes processos, por exemplo, o processo do Fujimori, ex-presidente Fujimori e seu assessor Montesinos no Peru, é um caso importante também de mega operação e que acabou não por limpar o país, mas voltar a um estado de corrupção endêmica. Isso sim é um risco real, a gente acredita no Brasil, e acho que dois fatores aí a gente está olhando mais atentamente. Um é a possibilidade, o risco de desmobilização da sociedade, que hoje acompanha a Lava Jato, cada etapa da operação e apoia veementemente esse processo, e o risco que haja uma desmobilização, uma fadiga, um cansaço da população com o processo, e isso tire o peso político e essa proteção do processo. Isso é um risco importante. O outro é o que você mencionou, que é a reação da velha política, da classe política que se vê acuada e quer passar leis para enfraquecer o marco legal anticorrupção do país. E a gente vê, existem projetos de lei já sendo apresentados nesse sentido. E o que a gente propõe é uma volta ao contrário. O que a gente, hoje, a Transparência Internacional, ela apoia com vigor a proposta das 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal e apoiadas por quase 3 milhões de assinaturas de brasileiros para fortalecer o nosso marco legal anticorrupção. Desde passar essas leis que estão tentando agora apresentar para enfraquecer o nosso marco legal, nós vamos apoiar, junto com 3 milhões de brasileiros, para passarem as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal. Isso sim vai dar uma mudança de patamar no nosso esforço para acabar com a corrupção no Brasil.
Senhor Bruno Brandão, pode continuar.
Digo, se não acabar, que é o sonho de todos nós, que pelo menos a gente tenha um controle muito mais efetivo desse câncer da corrupção no país, né? Que corrói aí o futuro da nossa sociedade.
E quais são as prioridades da Transparência Internacional aqui no Brasil?
Hoje, uma prioridade imediata é justamente essa, né? É apoiar o avanço do marco legal brasileiro de combate à corrupção, apoiar a campanha das 10 medidas do Ministério Público Federal. A prioridade nossa aqui também é internacionalizar a Lava Jato. Internacionalizar a Lava Jato, a gente tem dois sentidos para isso, esse processo. Um é exportar as lições dessa operação, o que foi aprendido, do que foi feito bem, o que foi feito mal, quais são os desafios, etc., e transmitir isso para outros países, para que possa inspirar e guiar, orientar o trabalho de outros países para realizar o enfrentamento da corrupção, principalmente a grande corrupção, como é o caso aqui. E o outro aspecto da internacionalização da Lava Jato é expandir o alcance jurídico da operação, ou seja, investigar e punir as empresas do cartel da Petrobras pelos crimes que as evidências indicam elas cometeram também em outros países da América Latina e da África, né? É inadmissível que empresas nossas, do nosso país, façam que a gente seja visto hoje como um exportador de corrupção. É inadmissível que países pobres da América Latina, da África, tenham a operação dessas empresas corrompendo também o governo desses países. Então, nós temos a obrigação, as nossas autoridades, de investigar e punir também essa corrupção transnacional das empresas do cartel da Lava Jato.
Agora, senhor Bruno Brandão, e o Poder Judiciário, que é tido como uma caixa preta, né? Nós tivemos um caso aí no Paraná, onde magistrados e promotores do Ministério Público do Estado processaram jornalistas do jornal A Gazeta que revelaram salários de juízes e promotores do Paraná que superavam o teto do funcionalismo de R$39 mil. O que se pode fazer em relação a questão do judiciário?
Isso aí é um ponto fundamental, uma perna importantíssima, um pilar da luta contra a corrupção, talvez até pode-se dizer o principal, é o pilar da justiça, né? Existem hoje avanços impressionantes no trabalho, né, de certos juízes, embargadores, existe sim um progresso, sem dúvida. A Lava Jato ela não surge do nada, né? Ela vem muito da capacitação de juízes comprometidos com essa causa, por exemplo, a criação das varas especializadas, né? As varas especializadas de crime contra o sistema financeiro, a vara especializada de lavagem de dinheiro, que isso permitiu um processo de capacitação técnica, né, de juízes, né, para poder processar casos de alta complexidade como esse. Né? Então, sem dúvida, houve avanço. Agora, a justiça brasileira ainda é um fenômeno de atraso e de percepção para grande parte da população que busca, né, a reparação de danos e a realização dos seus direitos, e ver, na verdade, processos que se prolongam aí por décadas, às vezes. Há mais de 10 anos é comum que um processo chegue. E uma justiça que tarda não é justiça. Né? E isso, sem dúvida, ainda tem muito a ser feito, ainda tem privilégios, né, de juízes em que se combater veementemente esses privilégios, que isso deve ser discutido, sim. Não significa que a justiça agora está dando um bom exemplo em alguns desses casos, que a gente pode deixar essa discussão de lado, né? E a gestão administrativa dos tribunais, etc., para ganhar eficiência. E, como você mencionou também, a atuação da justiça em prol da sociedade, de atores importantes como a imprensa, uma imprensa livre. É inadmissível que uma atuação aparentemente coordenada, né, de juízes do estado do Paraná possam hostilizar dessa maneira jornalistas que estão fazendo um importantíssimo trabalho de trazer essa informação para conhecimento público, né, dos chamados supersalários. E a Transparência Internacional visitou a redação da Gazeta do Povo, o presidente da Transparência Internacional, nesta segunda-feira, para prestar apoio e solidariedade aos jornalistas que estão sofrendo essa aparente retaliação, né, do Poder Judicial.
Agora, senhor Bruno Brandão, representante da Transparência Internacional, que conversa aqui conosco, como o senhor avalia o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? O PT e a esquerda, de modo geral, avalia que há um golpe em curso. Já o governo atual, composto pelo presidente interino Michel Temer e essa base de apoio dele, diz que o processo é legal. Qual a opinião da Transparência em relação a isso?
A Transparência Internacional, o foco do nosso trabalho é a luta contra a corrupção. A corrupção sem coloração partidária, sem ideologia, a corrupção que está em todos os lados do espectro político. Esse é o nosso foco da atuação. A gente vem dizendo de maneira bem direta na chegada da Transparência Internacional ao Brasil que a gente não pretende entrar em debate e ser ou coxinha ou petralha. Não é esse tipo de atuação, não é essa abordagem que a gente pretende ter no país. É essa polarização do debate público, na verdade, ameaça a luta contra a corrupção, porque, de um lado, existe um discurso de vitimização, de perseguição, como se a luta contra a corrupção fosse só uma fachada, né, para processos aí de luta, embate político, ou até mesmo de luta de classe, etc. Existe a construção desse discurso, de um lado. E, do outro lado, um discurso também, um certo ódio, um discurso com elementos de preconceito, retrógrado, e que desrespeita até as garantias também. A luta contra a corrupção é fundamental, mas é fundamental também preservar as garantias, né? Não é a luta contra a corrupção a qualquer custo. Então, essa polarização extremada do debate público atualmente, isso acaba por ameaçar a própria legitimidade da causa anticorrupção, né, que é a nossa causa. A gente vê isso com preocupação especial, essa polarização do debate. Na verdade, isso tem que ser feito uma construção de um consenso social. É importante da sociedade se unir, os partidos se unirem, os atores sociais, para se juntarem forças nesse objetivo comum do combate à corrupção. Na esfera política, no jogo político, isso é inevitável, esse discurso. Mas a sociedade deveria se unir em prol desse discurso neutro do combate à corrupção.
Senhor Bruno Brandão, logo após a queda do ministro Fabiano Silveira, A Transparência Internacional, pelas informações que a gente tem, chegou a suspender o diálogo com o governo federal interino. Como está hoje o relacionamento com o Ministério da Transparência e com o governo interino Michel Temer?
O que a Transparência Internacional anunciou após o episódio lamentável das gravações do ex-ministro da Transparência, Fabiano da Silveira, o que foi anunciado pela nossa organização, foi a suspensão do diálogo com o Ministério. O Ministério especificamente, que a antiga CGU era uma antiga parceira da Transparência Internacional e que a gente tinha entendimento que deveria seguir na linha dos bons ministros que ocuparam essa cadeira. E, lamentavelmente, foi revelado, né, depois das gravações, que aquele ministro estava lá, aparentemente, cumprindo, não sei, talvez, outras agendas, etc., que não aquela da função da pasta. Né? Como foi revelado, a atitude de orientação, aparente, o que estava nos áudios, de orientando investigados da operação como driblar as investigações da Lava Jato. Nesse caso, o que a Transparência Internacional ela anunciou foi a suspensão do diálogo com o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. Nesse episódio, nós anunciamos também que íamos monitorar a resposta do Ministério para ver qual seria a atitude do novo titular da pasta. E nesse critério, nessa avaliação, depende muito também se esse ministro, o novo ministro, ele vai ser capaz de recuperar a confiança dos próprios funcionários da antiga CGU. E nós estamos mantendo um diálogo com os funcionários, o novo ministro, não temos nada que conste contra a biografia do novo ministro, não temos nada que conste pessoalmente contra o novo ministro, mas é importante que ele mostre o comprometimento e um projeto para o país para liberar essa que é a agenda talvez principal do país no momento, que é a luta contra a corrupção. Então, essa é a situação da nossa relação com o Ministério. Esperamos muito poder voltar a cooperar como cooperamos com todos os outros ministros.
Senhor Bruno Brandão, para finalizarmos, muitos falam que é preciso combater no Brasil a cultura da corrupção que permeia toda a sociedade. Hoje, o que está em foco é a corrupção nas altas esferas, mas existe também aquela corrupção miúda do dia a dia, né, que é praticada pelo cidadão, pelo brasileiro. O que o senhor acha? Qual a sua opinião em relação a isso?
Sem dúvida. Existe o mito da pequena corrupção, o mito de que é uma corrupção benigna, né, que é, na verdade, um traço cultural e que é um fenômeno de pouco impacto, etc. E isso acaba por criar um ambiente de tolerância à corrupção que permite chegar aos patamares da grande corrupção. Claro, isso não significa que é da cultura do brasileiro ser corrupto. A gente não acredita nisso. Não acredita que é parte da cultura de nenhum país ser corrupto. Não é, não está no DNA do brasileiro ser corrupto, assim como não está no DNA do alemão, ou do suíço, ou do inglês ser íntegro. Tampouco. O que depende é a força das instituições, um processo de construção de um consenso social do valor da integridade, seja no poder público, seja no poder privado, é importante a gente construir esse consenso para mudar comportamentos na sociedade.
Ok, nós conversamos com o senhor Bruno Brandão, que é representante da Transparência Internacional, que está abrindo um escritório no Brasil, em São Paulo, não é isso?
Exatamente.
Agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, muito obrigado.